Fala, galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. E no episódio de hoje iremos ler e estudar Jó capítulo 33. Portanto, já vão pegando as Bíblias de vocês, lápis, caneta, borracha, marca-texto, post-it, canetinha. Já vai se ajeitando aí no seu sofá, vai se ajeitando na sua poltrona, na sua cama, no seu carro, se você está ouvindo isso, no seu trabalho, naquela horinha ali, aqueles minutinhos que você tem de folga. Vai aí, pega seu café, seu chá, sua água, seu suco e bora ler Jó capítulo 33. Bom, gente. No episódio anterior, nós estudamos o capítulo 32, o aparecimento, né, do quinto elemento. Eliú aparece, o mais jovem dos amigos de Jó que está ali, e esse é o motivo, né, dele estar calado até o momento. Ele estava esperando os mais idosos, os mais velhos, pararem de falar, para ele ter a vez de falar dele. Nós vimos que Eliú, muito provavelmente, é um parente de Abrão pelo lado do irmão de Abrão, Naor, né? Porque ele é chamado de Ubuzita, que vem da família de Bus, que era o segundo filho de Naor, irmão de Abraão, que vimos lá em Gênesis 22, 21. E aí Eliú agora vai, né? Ele despeja, ele fala no capítulo 32 que ele estava ali prestes a explodir, a estourar. Ele se compara com um barril de vinho sem respirador ou uma vasilha de couro ali prestes a romper. Ele era uma panela de pressão pronta a explodir, agora ele vai falar. Falei também que a principal tese de Eliú, que ele vai discorrer nos próximos capítulos, é de que ninguém tem o direito de questionar Deus. E eu apresentei meus motivos no episódio anterior do porquê isso não faz sentido para mim, né? Quando eu vejo na Bíblia, né, eu vejo pessoas abertamente questionando a Deus e Deus ali respondendo. O problema, eu disse, né, e vou repetir, o problema é quando o nosso questionamento não tem um intuito de buscar a compreender mais a Deus e entender os desígnios, os caminhos e os planos dele. O questionamento tem que estar fundamentado na sinceridade de buscar entender mais a Deus, não acusar Deus de qualquer coisa, né? E agora Eliú vai apresentar os argumentos contra Jó no capítulo 33. E eu já vou avisando, do capítulo 33 até o 37 é Eliú falando. Eu vou gravar hoje. Vou fazer hoje o capítulo 33 e o próximo eu já vou pular para o capítulo 38. E vocês vão entender quando chegar o capítulo 38. E aí no final deste episódio eu vou mostrar, eu encorajo a vocês a lerem do 34 até o 37, né? De Jó, para vocês verem mais profundamente aí os argumentos de Eliú, mas eu vou nesse episódio de hoje, eu vou ler o 33 e vou resumir o que ele fala, basicamente os pontos principais que ele fala do capítulo 33 até o 37 dos argumentos dele, mostrar os principais pontos de atenção. E no próximo episódio já vamos para o capítulo 38, combinado? Então, se você ainda não pegou, pegue sua Bíblia e vamos ler agora Jó capítulo 33 na minha Bíblia, que está na nova versão transformadora. Começa assim: Jó, ouça minhas palavras. Preste atenção ao que eu vou dizer. Chegou minha vez de falar. As palavras estão na ponta da língua. Falo com toda a sinceridade, digo a pura verdade. O Espírito de Deus me criou. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se puder. Apresente os argumentos e defina sua posição. Você e eu somos iguais diante de Deus. Eu também fui formado do barro. Portanto, não tenha medo de mim. Não serei severo demais com você. Aquela arrogância do jovem, né? Fica de boa, Jó. Não vou pegar tão pesado com você assim. Você é mais velho que eu sei que eu sou o cara e eu vou tirar o pé do acelerador aqui. Somos iguais, ambos fomos formados do barro. Não sou superior a você, então é aquela típica arrogância do jovenzinho, né? Verso 8: Você falou em minha presença e eu ouvi bem suas palavras. Você disse: Sou puro e não tenho pecado, sou inocente e não tenho culpa. Deus procura motivos para se opor a mim e me considera seu inimigo. Prende meus pés no tronco e vigia todos os meus movimentos. Mas você está enganado e eu lhe mostrarei o motivo. pois Deus é maior que qualquer ser humano. Sendo assim, por que você o acusa? Por que diz que ele não responde às queixas humanas? Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Quero dar uma pausa aqui no verso 14, porque realmente, quando Jó fala ali, né, e ele o fala, né, no verso 9, que Jó fala, sou puro e não tenho pecado, sou inocente e não tenho culpa, isso realmente, Eliú está correto em falar para Jó, porque não existe nenhum ser humano que não tenha pecado, que não tenha culpa. Pecado já é inerente da nossa natureza. Você pode estar dormindo no alto de uma montanha, sem interagir com ninguém, que você ainda vai estar em pecado, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Então, realmente, quando Jó argumenta falar que ele é inocente, ele é puro, não tem pecado, que ele não tem culpa, realmente Eliú aqui, ele tem razão de falar para Jó, você é infindado isso. E realmente, e vamos lembrar, gente, que o momento em que acontece essa história aqui, era um momento que eles tinham pouca informação, a teologia deles estava se desenvolvendo ali, os primeiros baby steps ali, ó, os passinhos de bebê. Lembrando que Jó é pré-Moisés, pré-Egito, pré-tudo aquilo, toda aquela grande manifestação de divina. Então, assim, a teologia que estava engatinhando ainda. E, realmente, eles poderiam acreditar naquela época que poderia alguém ficar puro, poderia alguém ser inocente aos olhos de Deus. Vamos continuar. Verso 15. Vamos voltar ao verso 14. Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dorme em suas camas, sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Faz que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no leito de enfermidade, com dores constantes nos ossos. Eles perdem a vontade de comer. Nem mesmo o alimento mais delicioso lhes apetece. Sua carne definha, olhos nus, e seus ossos ficam à vista. Estão cada vez mais perto do túmulo. Os mensageiros da morte os esperam. Olha a simbologia aqui, né? Falando que Deus usa muitas vezes a doença, alguma coisa assim, enfermidade, para tentar chamar a atenção. Verso 23. Mas se um dos milhares de anjos do céu aparecer para interceder por alguém e declarar o justo, Deus terá compaixão e dirá, livra do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Então seu corpo se tornará saudável como de um menino, será forte e jovem outra vez. Quando ele orar a Deus, será aceito, Deus o receberá com alegria e o restituirá à condição de justo. Ele declarará a seus amigos, pequei e perverti o que é correto, mas não valeu a pena. Deus me livrou do túmulo, agora minha vida contempla a luz. Sim, Deus faz essas coisas acontecerem repetidas vezes com as pessoas. Ele as livra da sepultura para que desfrutem a luz da vida. Preste atenção, Jó. Fique quieto e ouça-me, pois tenho mais coisas para falar. Mas, se você tem algo a dizer, responda. Fale, pois quero que seja absolvido. Se não tem nada a dizer, fique quieto e ouça-me. E eu lhe ensinarei a sabedoria. Olha só, né? O jovenzinho. Cara, mas assim, vamos lá. Tem algum fundamento, sim, o que ele o fala. Mas assim, né? Como todo bom jovenzinho, muito arrogante, muito impetuoso, não sabe de todas as coisas da vida, muito menos sabe, né, tudo de Deus. Enfim, mas ele tem aquela arrogância de jovem, né? E ele comete alguns errinhos aqui, né? Eu já vou tentar resumir o que ele fala até o capítulo 37. Mas eu encorajo, terminando aqui esse episódio, que vocês leiam antes de ir para o próximo episódio. Leiam até o capítulo 37 e vocês vão prestar atenção em alguns pontos em que ele meio que derrapa, que ele sai pela tangente, ele escapa na brita e bate no muro. Primeiro, ele gasta muito tempo na introdução. Ele vai, enrola, ele é muito prolixo, sabe aquele tipo de gente que fala e não chega num ponto? Não vai direto ao ponto? Ele peca nisso. Já estive conversando com muitas pessoas que são extremamente prolixas, cara. Não vão direto ao ponto, fica lá circulando Jericó. circulando e não vai direto ao ponto. Ai, meu pai do céu. Haja paciência pra lidar com esse tipo de pessoa. Segundo pontinho de atenção, assim, ele apresenta a opinião dele com muito dogmatismo. O que é dogmatismo? Ele se enxerga com uma autoridade final no assunto. Ninguém tem mais razão que ele, e ele deixa pouco espaço para alguma resposta, alguma reflexão, alguma reação, sabe? Ele prega, 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 ele fala e fala, eu tô certo, é assim. Mas em nenhum momento, e aí esse é um principal ponto assim, do dogmatismo, não está aberto a possibilidade dele estar errado, dele estar equivocado. Na cabeça dele, ele tem certeza absoluta disso tudo. E isso é um defeito, né, geral de muita gente, principalmente quando se trata de religião. Muita gente se acha como o dono da verdade. Que eu tenho a verdade, ninguém mais tem a verdade. E eu não estou errado em relação a mais nada. Ouçam, ó seres, né? Isso é o dogmatismo puro. Dogmatismo que não permite-se estar equivocado em algum ponto. Que a verdade absoluta está com ela, com a pessoa. Ou com a instituição, ou com a igreja, ou com, enfim, qualquer opiniões que você possa ter. Estou falando do ambiente de igreja, né? Mas o dogmatismo pode existir em qualquer esfera de conhecimento. Pessoa ali, sei lá, ela é uma profissional de, sei lá, qualquer coisa. Não me fez nada na minha mente agora, mas a pessoa tem certeza de tudo e não abre espaço pra... E Eliú é assim, cara. Eliú, ele é aquele arrogante espiritual, um arrogante teológico, que muitas pessoas têm. Esse dogmatismo religioso de achar que tem as respostas para tudo e é isso, e fechou, e não apresenta nada, um espaço para dúvida. Ele tem certeza de absolutamente tudo. Terceiro pontinho, né? E aí a gente tem que concordar isso aí. Eliú não coloca nada novo. Ele não apresenta nenhum argumento realmente de novidade de tudo que já tinha sido falado. Ele basicamente declara aquilo que Jó já sabia. É, e provavelmente é por isso que Jó nem responde nada, se você parar para prestar atenção. Do capítulo 33 até o capítulo 37, Jó não fala nada, só deixa o monólogo falar. Acho que Jó já tava ali, tipo assim, tá bom, cara. Ainda tem que ouvir esse aí, né? Vou ficar quieto, Jó, como um homem mais velho e sábio, sabe da impetuosidade de Eliú, e ele fica quietinho na dele, deixa o menino falar e discorrer o monólogo infinito dele. E um último motivo aí que Eliú escapa aí, ele fala motivado pela ira, né? Ele fala irado, como eu disse, né? Ele tava ali, como a gente leu no capítulo 32, que ele falou que ele tava prestes a explodir. Ele tava com uma panela de pressão ali, e ele tinha que dar vazão àquela ira dele. E quando a gente fala pela ira, cara, a gente fala coisas sem pensar muitas vezes. Quando nós falamos motivado por paixão, a gente fala coisas irracionais às vezes, né? E Eliú, ele fala, né? Ele fala por isso. E quantas vezes, né, eu já falei motivado por raiva, por ira, por paixão, por... E depois a gente sabe, quando a gente fala uma coisa assim, na hora que saiu da nossa boca, a gente já se arrepende. Pô, não devia ter falado isso, cara. Caramba. E Eliú fala também por isso. Mas, vamos lá. Tenho que ressaltar que algumas coisas que Eliú fala fazem sentido. Ele não fala só coisas erradas, ele não fala só coisas absurdas, né? Ele fala coisas que fazem sentido teologicamente hoje, né? De toda a revelação que nós temos da Bíblia, de Jesus, faz sentido algumas coisas que Eliú fala. Primeira coisa que Eliú fala, vou destacar três aqui pontos que Eliú fala ao longo desses capítulos, né? De novo, capítulo 33 até o capítulo 37. Coisas que Eliú fala que fazem sentido. Primeiro ponto, que Deus algumas vezes nos disciplina com o propósito de afastar a gente do erro. E a correção dele, a disciplina dele tem amor como base. É. Nós não podemos afirmar quem está neste momento da vida sendo disciplinado por Deus ou não. Deus disciplina através de algum evento, um emprego que se perde, uma doença, um acidente, tragédia, enfim. Deus disciplina, certo? E aí que é um ponto que eu quero chamar a atenção. Deus disciplina, sim, com o propósito de correção, de afastar do erro, e tudo isso baseado no amor. O erro é nós, que nós não somos Deus, nós não conhecemos o próprio Deus, é olhar para alguém aqui, ou alguém que está do meu lado, que aconteceu uma tragédia na vida dele, eu apontar o dedo e falar assim, tá vendo? Deus está te punindo, ou Deus está te corrigindo, porque Deus está querendo chamar atenção para algo. É muito delicado, a não ser que Deus te fale claramente, para você transmitir uma mensagem para essa pessoa, que o Espírito te revele isso de uma forma clara, nós devemos ficar calados assim como os amigos de Jó, no começo estavam calados, sendo empáticos, compartilhando o sofrimento, estar ali para apoiar, mas não apontar dedo e falar assim, tá vendo, ó, você perdeu o emprego porque Deus está querendo te chamar a atenção para isso e isso, você não sabe, eu não sei, tá vendo, você está aí com essa doença porque Deus está querendo te chamar a atenção para isso e isso, cara, você não sabe, eu também não sei. Uma coisa é certa, Deus sim, ele corrige, Deus, ele disciplina, mas o erro é nós tentarmos discernir quando é disciplina de Deus de quando simplesmente é uma tragédia que acontece na vida da pessoa, porque vivemos nesse mundo de pecado. Então, meu conselho para vocês é, quando verem pessoas sofrendo, ou quando você mesmo estiver sofrendo, não vá tomando decisões ou conclusões precipitadas sobre o que está acontecendo na tua vida. Se é Deus tentando te corrigir, enfim, o Espírito vai te revelar aos poucos, tanto da tua própria vida quanto, sei lá, se for do propósito dele, da vida de outras pessoas. Mas, em relação ao sofrimento de outras pessoas ao nosso redor, devemos fazer o que os amigos de Jó estavam fazendo de certo no começo. Estar ao lado, empático, chorar junto, abraçar, acolher, dar suporte, mais nada. Primeira coisa que Eliú, então, no meu ponto de vista, fala no meio de toda essa tese dele, que faz sentido, é que Deus realmente disciplina com o propósito de nos afastar do erro. Porque Deus não quer que ninguém se perca, que todos cheguem ao céu. Segundo, que Deus governa com justiça e ele é bom e justo. Isso fica claro no discurso de Eliú e a razão, né? Deus é justo. Deus governa com justiça, ele não é injusto. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas e Deus não comete injustiças. E terceiro, Deus é soberano e ele tá no controle de tudo o tempo todo e nunca pode ser surpreendido. Esses três pontos que Eliú vai traçar aqui no discurso dele do capítulo 33 até o 37, basicamente fala desses três pontos positivos. Deus disciplina com o propósito de afastar a gente do erro. Deus, ele é bom e justo e ele governa com justiça o tempo todo e ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Certo, gente? Então é isso. Ficamos por aqui hoje. Lemos e estudamos Jó capítulo 33, já avisando que no próximo episódio, você não está errado, nós iremos pular direto para o 38, capítulo 38. Um baita de um capítulo, diga-se de passagem. Beleza, gente? Fiquem com Deus, que vocês possam ter entendido isso e nos vemos no próximo episódio. Valeu e falou! Fala, galera! Aqui é o Pastor Gustavo com um pedido muito especial para você. Se você está ouvindo esse podcast, está ouvindo Bora Ler a Bíblia, quer dizer que você gosta do que está ouvindo. E já que você gosta do que você está ouvindo, eu peço, por favor, compartilhe o projeto do Bora Ler a Bíblia com quem você gosta. Às vezes você conhece alguém que não sabe por onde começar a estudar a Bíblia. Às vezes você conhece alguém que já desistiu de ler a Bíblia e não sabe como voltar e está precisando retomar o hábito da leitura. Enfim, o que eu peço para vocês é compartilhe esse projeto. Nós estamos nas principais plataformas de streamings. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, enfim, para você não perder nenhum episódio. Então, compartilhe, fale do projeto, divulgue nas suas redes sociais e bora todo mundo junto crescer lendo a palavra de Deus. Bora ler a Bíblia. Bora!